Vamos continuar sobre os Levim, que nós começamos a falar ontem. E nós falamos ontem um pouco a respeito das tarefas principais que os Levim tinham no Templo Sagrado, que eram principalmente o canto. Eles cantavam e tocavam os instrumentos, também montavam a guarda. E vimos que no deserto, com o tabernáculo, com o Mishkan, o pequeno templo que era móvel, no deserto, eles eram os responsáveis por transportar as diversas partes e peças e utensílios desse tabernáculo. Mais alguns detalhes sobre Levi. Como nós já vimos sobre os Kohanim, que são da tribo de Levi, eles não tinham uma parte, um terreno, um território na terra de Israel. Eles tinham cidades espalhadas por toda Israel, 48 cidades, onde eles moravam. E a tarefa deles, o serviço deles, era um serviço espiritual para o povo. E por isso, o povo tinha que sustentar eles. E esse sustento dos Leviim vem com algo chamado Maaser. O que é o Maaser? Toda a produção agrícola, isso em resumo, que um dia vocês vão falar sobre esse item, a parte. Mas toda a produção agrícola em Israel precisa se tirar uma parte que vai para os Kohanim, que nós falamos quando falamos sobre os Kohanim, e em seguida se tira 10% que vai para os Leviim. Como é feita a distribuição, etc., se Deus quiser, em outra oportunidade. Isso é chamado Maaser. Então os Leviim recebiam frutas e legumes desse Maaser que é tirado de toda a produção agrícola de Israel. Quem que tem que separar isso são Israel, todas as demais tribos, que tem justamente territórios, e eles trabalham, eles separam essa parte e dão para os Leviim. E o Levi tem uma obrigação com o Kohen, que está acima dele. Desses 10% que o Levi recebe, ele tem que tirar 10% disso e dar para o Kohen. Isso é chamado Terumat Maaser, a Truma do Maaser. Ele recebeu o Maaser, o dízimo, ele vai tirar uma trumá, uma doação para o Kohen. O que acontece hoje, semelhante com os Kohanim, mas não igual, os Levim também não têm hoje como comprovar 100% que ele é um Levi. Ele tem tradição que ele é Levi, mas ele não tem como comprovar 100% que ele é Levi. E por conseguinte, se ele bate na minha porta e fala: quero os meus 10%, eu quero o Maaser. Falo para ele: ó, tá na minha mão. Para você poder receber isso e tirar isso de mim, você precisa comprovar que você merece isso. Se você me comprovar que você é um Levi, eu vou ter que te dar. Se você não tem como comprovar que você é um Levi, não tem árvore genealógica que está lá em cima, não tem como comprovar. Se você não tem como comprovar, eu não sou obrigado a te dar. E por isso que o Maaser hoje em dia, que é separado, não é dado para os Leviim. Porque não é certo que ele é Levi. A diferença do Kohen, da Trumá e do Maaser, é que a parte que vai para o Kohen, só o Kohen pode comer. E só em pureza. Só em pureza, sim? Só quando ele está puro. O Maaser dos Leviim pode ser comido por outras pessoas, não é limitado ao Levi, e pode ser comido mesmo sem estar puro. Por isso, o dono das frutas separa, não tem para quem dar, porque não tem nenhum Levi comprovadamente Levi, então fica com ele. Isso entra em relação a essas doações. Uma outra coisa que nós temos em relação aos Leviim. Nossos sábios definiram quando se lê na Torá e a primeira aliá primeira pessoa até aliar é um Kohen, como nós vimos que é mitzvah dar a prioridade para o Kohen, nossos sábios decretaram que em seguida se dá para um Levi. Pela ordem, ordem de hierarquia, e uma ordem para não gerar também brigas, discussões. Então o Kohen recebe primeiro, porque a mitzvah dá para o Kohen. Em seguida, dá para o Levi. Dá uma chance para ele. Ele vem abaixo dos Kohanim, eles também servem no templo. Então você dá em seguida aliá para o Levi. E assim que funciona, toda vez que tem leitura da Torá. O que acontece quando não tem Levi na sinagoga? Então dá essa aliá para um que não é Kohen, não é Levi. Fica estranho, quer dizer, está perdendo aqui toda essa classe que estava sendo feita aí, toda essa ordem, essa hierarquia. Então por isso se dá aquela aliá, se não tem Levi, se dá a segunda aliá para o Kohen que recebeu já anteriormente, ele recebe duas. Assim fica muito claro que essa posição aqui, essa vaga que tinha aqui, essa aliá, na realidade é um aliá para os Levi, mas não tem Levi, então o Kohen recebeu também isso, e aí a partir de então se chama Israel. Uma outra coisa também que temos hoje em dia ligada aos Levi é a tarefa que os Levi têm hoje em dia, e é na verdade a única coisa que tem hoje para os Levi de diferente, que é lavar as mãos dos Kohanim antes deles abençoarem o povo. Falamos sobre o Kohen faz Birkat Kohanim, que é um item que também precisa ser abordado. Os Kohanim abençoam o povo em Israel todo dia, fora de Israel só nas festividades. De qualquer forma, os Kohanim, antes de abençoarem o povo, precisam fazer Netilat Yadayim, lavar as mãos. Essa ablução, esse Netilat Yadayim, é feito por um Levi. Então você já deve ter percebido que em Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, saem os Kohanim e os Levim no meio da reza para que os Levim lavem as suas mãos. Por que que os Levim fazem isso? Porque no Zohar consta, no Zohar, livro básico da Kabbalah, que para trazer uma santidade maior na bênção dos Kohanim, os Levim é que precisam jorrar a água sobre as mãos dos Kohanim. Então, assim que se faz, é algo muito importante, é algo de status, de honra, mas principalmente isso é bom para todos nós. Se o Zohar diz que por intermédio disso traz mais santidade na bênção, quem não quer uma santidade maior nas bênçãos? Então, é muito importante que os Levim, de fato, cumpram essa missão e fazer Netilat Yadayim nos Kohanim. Para finalizar, é por isso que o costume nos últimos séculos é que no túmulo de Leviim tem um jarro. Todo mundo já deve ter percebido quando visita um túmulo de um Levi que no túmulo, na lápide, tem gravado em cima uma canequinha, um jarrinho. Por que que tem esse jarro? Justamente é uma forma de identificar a distância, de forma bem nítida, quem é Levi. Da mesma forma que nos Kohanim existe o costume de colocar as mãos da forma que os Kohanim abençoam o povo, assim também no túmulo de Levim se costuma colocar esse jarro. Alguns põem com uma gotinha caindo, coisa parecida, não que seja. O conceito é o jarro. Ele está lá justamente para representar que esse daqui é um túmulo de um Levi. Os Levi não tem nenhum problema de impureza, etc. A gente viu sobre os Kohanim, não tem nenhum, nada disso sobre os Levi. Logicamente que quando serviam no templo, para entrar no templo, tinha que estar puro, assim como todos nós. Isso é uma regra válida para todo o povo. Mas os Kohanim nós vimos que tem restrições para quem eles podem se purificar. O Levi não tem. Então, enquanto os Kohanim são enterrados nas bordas, justamente para que o Kohen possa participar do enterro, no caso dos Levim, pode ser em qualquer lugar. Tem um lugar específico, mas o costume é colocar gravar esse jarro justamente para demonstrar para as pessoas que ali está um Levi.